Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Leleco. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Para Renato Gaúcho, o Flamengo continua na briga pelo Brasileirão. Para Fernando Diniz, o empate foi amargo. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já conforto sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos lá.
Na
Campeonato Brasileiro Série A.
Fervendo, tá fervendo. O Atlético Mineiro, líder da competição, abre vantagem sobre o segundo colocado.
Rafael Monteiro.
O líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, venceu o Cuiabá por 2-1 e abriu 11 pontos de vantagem para o vice-líder Fortaleza. A partida foi realizada neste domingo no Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo marcou com Jair e Hulk. Jonathan Silva fez contra para o Dourado. Restando apenas 33 pontos a serem disputados até o final da competição, o técnico Cuca diz que não tem nada decidido.
No meu ponto de vista, é uma diferença curta, porque ela pode ser 7 pontos de diferença e tem confronto direto, diretos, tem com o Palmeiras também. Então, e os dois fora de casa, então eu não me iludo. Eu sei que essa diferença é bom ter a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe. Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. Agora a gente está se expondo a outra decisão quarta-feira com Fortaleza. Também é outro engano se alguém pensa, está decidido, não tem nada decidido. Futebol, ele é muito perigoso, tudo é muito perto, o sucesso e o fracasso. E a gente tem que tomar muito cuidado, humildade, feijão com arroz. É o que a gente vai fazer na quarta, no sábado lá com o Flamengo, enfim, fazer o melhor a cada jogo.
Pelo Brasileirão, o próximo compromisso da equipe mineira é contra o Flamengo no Maracanã no sábado que vem. Mas antes, o time comandado por Cuca terá o Fortaleza no Castelão pelas semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, os mineiros derrotaram os nordestinos por 4-0 no Mineirão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É, minha gente, o Atlético Mineiro não está para brincadeira.
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde. Aliás, não está para brincadeira e está realmente se aproximando do título. Vai lembrar que ainda não é o campeão, mas abriu uma frente considerável de 13 pontos para o segundo colocado. Só lembrando que o Flamengo, que no momento é o terceiro, tem 2 jogos a menos. Isso, ele ainda vai jogar com o Atlético. Isso pode reduzir, desde que os resultados favoráveis, a 4 pontos. Mesmo assim, uma vantagem. Lembrando que faltam 11 jogos para terminar a competição. O Atlético está bem, perde quando pode perder, porque quando ele perde, os outros perdem, certo? Encaixou o Hulk, muito está fazendo, talvez um campeonato admirável, Hulk, sem sombra de dúvida, e está a caminho do título. Não podemos dizer que não.
Bom, na noite de sábado, o Flamengo perdeu o jogo, e tudo indica, né? Quem viu o jogo viu que também o Flamengo perdeu a cabeça, cometendo aí muitas faltas. O técnico Renato Gaúcho está satisfeito.
Bastante, bastante satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo. Com desfalques de jogadores na seleção, jogadores no departamento médico. E mesmo assim, o Flamengo em 3 competições, ele está na final da Libertadores. Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que nós temos. e estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil, mas qual é o clube que disputa três competições e ganha as três competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que a gente vem tendo. Então, somente nós do futebol, que trabalhamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. E mais, a cada três dias, o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute três competições ao mesmo tempo. Não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil você ganhar as três competições. Então, tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, quem muito quer, nada tem.
Mário Silva, quem muito quer, nada tem?
É o ditado que cai bem. Só que eu concordo com tudo que o Renato disse sobre calendário, sobre contusões, sobre bagunça, sobre parar campeonato com os jogos da FIFA. Isso tudo eu dou razão. A única coisa que ele não consegue explicar, talvez a explicação seja a falta de treinamento, é que os erros, mesmo com o time A, B, C, D, F, C, H, os erros se repetem, principalmente nas bolas alçadas sobre a área e também a situação de erros individuais. Um erro que está se dizendo muito aí, que é a posição do Andréas, é uma improvisação. O Andréas não joga onde vem jogando. Ele, para jogar, ele tem que jogar ele, o Arão e o Arrascaeta. E o Everton Ribeiro, mas ele não joga na posição correta. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Quarta-feira é uma outra
história. Bom, logo mais tem Grêmio na luta contra o rebaixamento. Rafael está de volta.
Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai visitar o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A partida será realizada nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. Em situação complicada na competição, se os gaúchos vencerem e o Sport não ganhar do Palmeiras hoje, o time comandado pelo técnico Wagner Mancini encerra a rodada fora da zona de rebaixamento. Mancini fará sua segunda partida à frente do tricolor e deverá manter basicamente a mesma equipe que derrotou o Juventude na última rodada por 3-2 na Arena do Grêmio em Porto Alegre, com Breno no gol, na direita Wanderson, dupla de zaga Paulo Miranda e Kahneman, na esquerda Rafinha. No meio campo, Thiago Santos, Vila Sante, Douglas Costa, Jean-Pierre e Alisson. No ataque, Diego Souza. Já o Dragão vem de vitória maiúscula por 2-1 contra o líder do Campeonato Brasileiro na rodada passada, o Atlético Mineiro, quebrando uma sequência de 10 jogos sem vencer em casa. Os rubro-negros ocupam a 12ª posição com 34 pontos. Caso vençam o Grêmio, entrariam na briga por uma vaga na Libertadores e também se afastariam ainda mais da zona de rebaixamento. O técnico Eduardo Souza deve iniciar o confronto com Fernando Miguel no gol, na direita Arnaldo, dupla de zaga Wanderson e Éder, na esquerda Igor Cariús. No meio campo, Marlon Freitas, William Maranhão e André Luiz. No ataque, Ronald, Zé Roberto e Janderson. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O Mário Silva, o Grêmio e essa luta contra o rebaixamento, Mário Silva?
Uma luta ingrata, mas que ainda há tempo. Faltam 11 jogos, são 33 pontos a serem disputados, muita água para rolar debaixo da ponte. O problema é que o Grêmio não consegue manter o ritmo, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. E se continuar assim, vai cair.
Não gostei, não.
Futebol de 5.
Bom, começa hoje em São Paulo o Campeonato Brasileiro de Futebol de 5.
Juliano Justo.
Grandes feras, Juliano, boa tarde.
Oi, Astrid, muito boa tarde a todos os amigos da Rádio Nacional. Isso mesmo, começou hoje pela manhã aqui no CT Paralímpico em São Paulo a 33ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol de 5. Todos os 10 jogadores que participaram da campanha do Pentacampeonato Brasileiro lá em Tóquio, na Paralimpíada, estão presentes. Os primeiros dois jogos tiveram a vitória da HFUC do Rio Grande do Sul, que é a atual tricampeã, por 1-0 com o gol do Nonato, que foi o atleta que marcou, inclusive, o gol da final lá em Tóquio contra a Argentina. E aqui, então, aqui em São Paulo, ele fez, então, 1-0 da HFUC contra a Uniace do Distrito Federal. E a CDMAC, no segundo jogo, acabou perdendo por 1-0 para a APASSE, a CDMAC do Maranhão, de São Luís do Maranhão, e a APASSE é da Paraíba. O gol da APASSE foi marcado pelo Jardiel, que também era da seleção brasileira. E, então, são 12 times de 10 estados disputando o título até o próximo domingo. Lembrando, então, como tem todos os 10 atletas da seleção brasileira participando, lógico, divididos aí por todos os times, e tem o Ricardinho também, que é um dos principais jogadores da equipe verde e amarela. Ele é um dos astros aí dessa equipe da HFUC. E mais cedo eu bati um papo com ele lá no CT, vamos ouvir o que ele falou.
Ah, na verdade a gente tem que sempre se manter dedicado, cara. A gente vive disso, é a nossa profissão. Então assim, eu sempre falo, se um dia eu perder a motivação, não tem mais sentido de jogar bola. O Campeonato Brasileiro é o maior campeonato nacional do mundo e a gente quer muito um grande resultado. Então, aqui estão os melhores atletas do mundo. Então vamos valorizar essa competição, vamos jogar e tentar fazer o melhor, que afinal isso é nossa obrigação. A gente vive disso, recebe para jogar. Oi. E tudo todo bem? Mundo acredita muito no nosso potencial, então vamos embora.
É isso aí então, Astrid. Uhum. Muito jogo bom de futebol de 5 para quem curte aqui no CT Paralímpico em São Paulo.
Valeu, meu caro Juliano, e eu recomendo, quem nunca assistiu uma partida de futebol de 5, assista. É realmente sensacional, emocionante essa partida de futebol entre duas equipes de pessoas que não têm a menor visão e ainda joga de venda nos olhos. Assisti várias e sou fã. Valeu.
Campeonato Brasileiro Série B.
Bom, minha gente, pela Série B, a Ponte Preta conseguiu uma importante vitória sobre o Remo. Já o Vasco da Gama vacilou a empatar com o Náutico. Isso pela 31ª rodada da competição. Em destaque, o Vasco da Gama.
Rodrigo Ricardo.
Vasco contra o CSA de Alagoas não vai ter Nenê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No último domingo, o Cruz Maltino empatou em 2-2 com o Náutico em Recife. Em menos de 20 minutos, Nenê e Cano já tinham balançado as redes do adversário, mas o alvirrubro não se abateu e foi buscar a igualdade com 2 gols de cabeça, marcados por Vinícius e Iago. O técnico Fernando Diniz analisou a partida no Estádio dos Aflitos.
Eu acho que é um sabor amargo, porque a gente saiu vencendo de 2-0 e tomamos 2 gols da jogada que a gente tinha mais treinado para evitar, que era a jogada de bola aérea, de cruzamento, tanto com bola em movimento quanto com bola parada.
Faltam 7 rodadas para o fim do Brasileirão da Série B, e o Vasco segue em 6º lugar, com 47 pontos, a 5 de distância do Goiás, que abre o pelotão dos times no G4, que ainda tem Avaí, Botafogo e Coritiba. Segundo os matemáticos, as chances vascaínas de voltar à Série A são de 15%. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Mário Silva, eu acho que o Vasco da Gama também está vacilando, Mário.
É, a vitória de ontem seria importante, cedeu o empate, perdeu o Nenê para o jogo com o CSA, e o Nenê deu outra fórmula mágica para o Vasco, melhorou muito o rendimento com a entrada do Nenê e também do Fernando Diniz, que é bom treinador. Faltam 7 jogos, 21 pontos a serem disputados, e o Vasco, pelo menos, nas minhas contas, tem que ganhar 5. Isso para não depender dos outros. O problema é quando o matemático entra em ação e diz que tem 15% de chance, ele não está fazendo conta com ninguém. Por exemplo, o Atlético Mineiro tem 99% de chance de ser campeão. Mas ele não está contando
os tropeços no meio do caminho
dele e dos outros, entendeu? A situação do Vasco é complicada, mas ainda não é desesperadora. Usando aqui uma frase aí do meu amigo Everaldo, seguinte: enquanto tem bambu, tem flecha.
Vamos lá, na abertura da 32ª rodada, o Vila Nova superou o Brusque, que ultrapassou o Sampaio Corrêa. Foi a única movimentação na tabela de classificação. O Coritiba segue na liderança, seguido por Botafogo, Avaí e Goiás.
Campeonato Brasileiro Série C.
Pelo grupo C da Série D, o Ituano segue isolado na liderança, com Criciúma e Botafogo da Paraíba empatados na segunda colocação. O Paysandu segue na última colocação. No grupo D, a disputa está mais acirrada com Tombense, Novo Horizontino e Manaus na disputa. O Ipiranga segue na última colocação. A quinta rodada acontece no próximo final de semana.
Campeonato Brasileiro Série D.
É o destaque de Luiz Ademar.
Amigos da Nacional, vamos falar dos jogos de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. E a Aparecidense deu um passo enorme rumo à grande decisão. No último domingo, jogando em casa, venceu o ABC por 4-2 no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia. E agora, no próximo domingo, jogando no Frasqueirão em Natal, tem o direito de perder por até um gol de diferença, que estará na grande decisão. Resta o ABC vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por 3 ou mais para se classificar. Já na semifinal do sábado, o Atlético Cearense empatou com o Campinense por 1-1 no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. O grande destaque da partida foi o goleiro Mauro Iguatu. A partida estava empatada 1-1 já no segundo tempo, quando teve um pênalti a favor do time da casa. Dudu Itapajé foi para a cobrança e Mauro Iguatu defendeu. Agora, na partida de volta, no próximo sábado, no estádio Amigão, em Campina Grande, quem vencer estará classificado. Luiz Ademar, de São Paulo.
Rapidinhas dos esportes.
Ô Mário Silva, hoje Oi. Eu tive o privilégio de ouvir você e os companheiros lá de Brasília no Revista Brasil, não é isso?
Sim.
E você fez uma pesquisa entre
pesquisa.
Eles. E eu faço com você agora. Mário, faltando 33 pontos em disputa na Série A do Brasileirão, podemos cravar o Atlético Mineiro como campeão? Vários expertos no assunto, Mário, dizem que se o Atlético Mineiro alcançar os 75 pontos, já era, o título é dele.
O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou sair do ponto matemático. Se o Flamengo não ganhar do Atlético Mineiro no próximo jogo, o Flamengo está fora e o Atlético deverá ser o campeão. Eu falei deverá.
Mas,
se o Flamengo vencer, reduz a diferença e aí tem, ainda como eu disse agora há pouco, tem bambu, tem flecha.
E tem dois jogos.
Tem dois jogos a menos, que é o caso do Grêmio. Que está lá embaixo, mas tem 2 jogos a menos. Apostar que é campeão já, eu não aposto, não.
É muito cedo?
É porque nós estamos nesse negócio há muito tempo e eu já vi coisas, como diria da vovó, do arco da velha.
Valeu, Mário Até Silva. Amanhã.
Ginástica artística.
Ao conquistar medalhas de ouro e de prata, Rebeca Andrade tornou-se a primeira brasileira a conquistar 2 medalhas em uma única edição de Mundial de Ginástica Artística. No último sábado, a campeã olímpica tornou-se também campeã mundial do salto. O ouro no Japão foi a primeira medalha da ginasta de 22 anos em mundiais e a primeira grande conquista apenas 2 meses e meio depois de brilhar nas Olimpíadas de Tóquio. E poucas horas depois, ela voltou ao pódio e conquistou uma prata nas barras assimétricas. Foi a primeira vez que um ginasta do Brasil conseguiu 2 medalhas em um único mundial.
Vôlei.
O Minas Tênis Clube e o Praia Clube decidem nesta segunda-feira o título do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino. A competição está acontecendo em Brasília e o Minas Tênis Clube é o campeão das edições de 2018, 2019 e 2020. O Minas e o Praia têm presenças garantidas no Mundial em dezembro, em Ankara, na Turquia.
Vôlei de praia.
As duplas de vôlei de praia Ágata e Duda e Renato e Vitor conquistaram a terceira etapa do Circuito Brasileiro da Modalidade, que aconteceu na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, no Rio de Janeiro, neste final de semana. A próxima etapa está marcada para acontecer entre os dias 3 e 7 de novembro, em Itapema, Santa Catarina. Nesta etapa, Ágata alcançou sua 1000ª vitória na carreira, o 20º título na competição e o 13º da parceria com Duda. Bom, minha gente, chegamos ao final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas teremos logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde.
Astrid Nick.
Bate-Bola Nacional.